O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
No ar, como o Camutanga voar, o segundo tempo do assunto é futebol aqui pela Rádio Jornal. Hoje com Alexandre Costa. Tudo bem, Alexandre?
Tudo bem, Maciel. Um abraço para você, para o Carlyle, para o Roberto.
Seja bem-vindo.
Os amigos aqui ligados na Jornal.
Robert Queiroz.
Alô, rapaziada! Abraços para todos.
Carlyle Lili.
Carlyle. Por aqui, Maciel. Um abraço a todos.
Na verdade, escreve Carlyle, né?
Eu chamo no dia a dia de Carlyle.
E é?
É, ele gosta.
Você é portuguesa.
O nome dele é Carlyle.
Tá portuguesando o nome dele, né?
É.
Faça isso não, viu?
Carlyle. Me chamou de tanta coisa, Maciel.
E tu chama com ele o quê?
Xande. Roberto não gosta não, mas eu chamo de Xande.
Não, é carinhosamente de Xande. Mas o nome dele é Alexandre Costa, de narrador, né?
Muito obrigado.
É a gente começar a chamar Bebeto com Roberto. Bebeto?
Bebeto.
Não pode.
Oi, mamá.
Bebeto. Tá vendo? Bebeto, muita bola, né? Atenção, porque na Rádio Jornal a informação e a notícia está em primeiro lugar. E Antônio Gabriel, tem novidades do Náutico, Gabriel?
Tenho sim, Maciel. Um abraço para você, um abraço para quem tá ligado aqui na Rádio Jornal. Deixa eu só ajustar um pouquinho.
Tá muito alto.
Tá bem estourado.
Quase, né? Quase como o tanga cai da cadeira aqui.
Agora melhorou um pouco, eu acredito. Mas tenho novidade, Maciel. Até o fechamento da matéria do assunto a gente não conseguiu confirmar essa informação. Após o fechamento, a confirmação veio. O Náutico não vai poder contar com Jean Carlos no jogo de amanhã.
Nossa.
O principal jogador do Náutico na temporada, artilheiro com 9 gols, tá com CK alto e um desconforto muscular. O departamento médico e a fisioterapia optaram, portanto, para não forçar o jogador e ele ficou aqui no Recife. O Náutico foi ao Rio Grande do Sul sem ele. A gente imagina um time do Náutico sem o Jean, com a formação de meio campo, com o Haldney, Jonathan
e
Jorge Henrique, exatamente, fazendo a função de armador.
Só vou dizer que nenhum consegue fazer metade do que ele faz, viu?
Claro, claro. É um jogador diferente do nível da Série B, é o melhor jogador da competição para mim até agora. Agora
não dá nem pra jogar um tempo, Gabriel, nem um tempo.
Oi?
Nem pra jogar um tempo, dá?
Não, seca alto, o Náutico decidiu poupar o atleta, né?
É porque o jogador fica no limiar de uma lesão, né? Então,
exatamente.
De perdê-lo mais jogos, perder só um.
Não, e uma outra coisa, o Náutico também emitiu uma nota dizendo que é um desconforto, não é nada sério, e segunda-feira ele volta a trabalhar normalmente. Então, realmente, algo que não preocupa, foi só uma precaução com o artilheiro do Náutico na temporada.
E que é normal, no Jean, que teve a Covid, teve que passar 14 dias sem atividade física, porque é repouso absoluto, né? E a parte muscular é o que mais sente nesse danado desse vírus aí, viu?
Verdade. E nos últimos jogos, o nível de esforço dele, a gente tem acompanhado, é muito grande, né? Ele se movimenta muito, corre o campo inteiro os 90 minutos.
Chuta,
é um cara
muito,
que é muito
de fora da área.
Chuta muito.
As também. Bolas paradas é com ele, né? Escanteio, falta.
Exatamente. E um outro detalhe, Maciel, porque a gente veicula nas redes sociais as notícias e tudo mais. Muitos torcedores, né, insinuando que o Jean Carlos vai sair, tem negociação em andamento. Eu conversei com o Nilson Moura, o empresário do atleta, que me disse o seguinte: Antônio, a informação que você tem é a que a gente tem também. Ele não viajou por causa de um desconforto. E eu digo mais a você: é muito difícil que o Jean Carlos saia do Náutico, pelo menos até o final da Série B, porque o contrato dele está muito bem amarrado e ele só sairia por uma proposta financeira diferente. Algo fora de um contexto de Série B, fora de um contexto Nordeste. O contrato está muito bem amarrado e ele não viajou por causa disso mesmo.
Tá bom. Valeu, Gabriel. Obrigado, hein?
Valeu, Maciel. Ô,
Antônio.
Oi.
Deixa eu aproveitar, Maciel. Questionar que o Antônio falou o meio de campo com o Jorge Henrique, Jonathan e Haldner, né? E Matheus Trindade?
É porque o seguinte, Carlyle, se a gente for imaginar um meio campo com o Haldney, com o Matheus Trindade, Jonathan e Jorge Henrique, fugiria um pouco da proposta que o Náutico vem fazendo nos últimos jogos, que é colocar dois meias, dois caras com mais liberdade para chegar
e dois
volantes. Oi?
É o que Kleina utiliza, né?
Ele joga... Exatamente.
Eu até brinquei, o esquema dele é 4-2-2-2.
Exatamente. Num nível de detalhamento das linhas de campo, é um 4-2-2-2, né?
Uhum.
Tem mais profundidade. Agora sim, eu arriscaria até um 4-3-3, Carlyle, porque o Jonathan está disponível, coisa que o Náutico não tinha até pouco tempo atrás. É um cara que é um segundo volante de verdade, de origem, né? E se o Trindade entrasse em campo para fazer esse 4-2-2-2 ou um 4-4-2, Seriam três volantes e o Jorge. Então, pode ser que o Náutico mude esse esquema para o 4-3-3, mas não está descartado o 4-4-2, não. A gente só vai saber, de fato, antes da partida.
Ok, vamos ouvir a opinião do pessoal aqui da bancada para saber essa ausência, o que efeito essa ausência do Jean pode fazer. Começar você, Alexandre.
É pesada, né? O Jean Carlos, vocês colocaram tudo aí, já resumiram a situação. O principal jogador do Náutico e da competição, acho que é um meio de qualidade. Qualquer time quer contar com o Jean Carlos hoje. Conversei até com o Ítalo Rodrigues, o Antônio reproduziu parte da conversa que eu tive com ele hoje pela manhã. Ele estava prestes a ir treinar lá com o Náutico em Porto Alegre, treinou no CT do Grêmio, né? E ele falou que o Náutico não está temendo perder atletas nesta Série B. Acredito até que o Jean Carlos já deve ter sido procurado por algum clube, mas, segundo o Ítalo, o próprio Ítalo, contratos bem amarrados, não descarta negociação, porque o Náutico é um clube de negócios, ele deixou bem claro isso, e não descarta também contratação, né? Pode contratar um zagueiro, apesar dele não ter reconhecido abertamente, mas diz que internamente fala-se sobre isso. Não falou para não desmotivar o grupo, os caras que estão trabalhando, seria uma falta de ética. Agora, bem colocado pelo Ítalo, inclusive, né, Marcel? Agora, sobre o Jean Carlos que você me pergunta, é um desfalque considerável. A gente espera que quem estiver na posição lá substituindo o Jean Carlos possa fazer o trabalho à altura. É uma cobrança muito forte, né? Porque o torcedor sempre vai fazer, inevitavelmente, uma comparação de quem entrar no lugar do Jean Carlos. Acredito que seria difícil substituí-lo nesse momento, desempenhar o papel que ele hoje exerce no Náutico, mas creio que o Náutico tem grandes chances de fazer um jogo interessante contra o Brasil de Pelotas, viu, Marcelo?
Verdade. E essa história também, o jogador sabe que o clube pode contratar a qualquer momento. Todo jogador sabe que o futebol é isso. É contrata, demite, sim, traz, sim, reforça. E
até por lesão parte, também, né? Tem que ter um elenco à altura.
São 38 rodadas.
Aqui semana passada, não sei se você lembra, se estava inchado, né? O elenco inchado. Eu acho que não é inchado. Você tem que ter jogador à altura para substituir, né? Caso alguém se lesione, você tem um jogador de qualidade para substituição.
Verdade. Carlali, Jean vai fazer muita falta?
Sem dúvida, Marcel. Eu estava brincando aqui durante as transmissões, as jornadas, que o Náutico muda meio time, né? E por conta dessas mudanças de meio time, ele conseguiu a vitória contra o Guarani e contra o Figueirense. Só que Jean Carlos é meio time também, né? Entre aspas, claro, não menosprezando os demais companheiros, mas ele tem feito a diferença. É um jogador, como o Antônio bem falou, ele não para de se doar, né? Ele marca muito, ele aparece como o 10 centralizado, o armador, mas aparece como ponta esquerda, ponta direita e para finalizar também. Ou seja, sem Jean Carlos, o time perde grande parte do seu potencial. Só que Jean Carlos não joga sozinho. Lembra do jogo passado, quando o Jorge Henrique não jogou bem, até pela sequência de partidas, e quando o apoio não joga bem, Jean Carlos também cai de produção. Talvez por conta disso ele tenha se doado até um pouco mais do que deveria. Preocupa sim, porque eu pensei até em Jonathan, porque no ano passado ele fez essa função um pouco mais ofensiva, né? Mas claro, sem o mesmo peso de um Jean Carlos, e Jorge Henrique não poderia substituí-lo, porque até não, pela dinâmica de Jorge Henrique, ele não consegue repetir Jean Carlos. Ou seja, o técnico Gilson Kleina vai ter que preparar algo diferente. Acho até que as duas vitórias, os resultados, claro, sem dúvida, foram importantíssimas, mas o Náutico ainda não acertou o jeito de jogar. Não gostei do futebol do Náutico antes das substituições.
Ok. Roberto, percentualmente, o Náutico perde quanto sem Jean? É 50%?
É, eu acho sim. 50% vai diminuir muito os chutes a gol, aquela fugida da marcação que ele faz buscando os companheiros. Ele sai muito daquela marcação que é feita assim, quase homem a homem em cima dele, porque ele vem se destacando. Aí o jogador que tem esse destaque, aí o adversário começa a marcar em cima para ver se impede aquelas jogadas e os chutes a gol, porque ele chuta bem. Então o Náutico vai perder muito nessa ofensividade, nos chutes a gol, nos chutes de fora da grande área. Eu não vejo assim outro jogador com essa condição para chutar fora da grande área como ele chuta. O Náutico pode até fazer colocar um jogador aí que marque também, que ajude e tal, compõe o meio de campo, mas para esse futebol que foi melhor ofensivamente, incluindo até mesmo as modificações, com as modificações o time tem melhorado quando entram jogadores descansados no segundo tempo. Jorge Henrique começa a cair, aí entra sangue novo, correndo mais, se deslocando mais, já o time dá uma melhorada lá na frente. Então, o Náutico vai ter problema. Acho que vai ter problema com a saída de Jean Carlos. E tomara que ele no próximo jogo já esteja de volta.
Tá bom, vamos aguardar. Pra gente depois falar dos jogos do final de semana, eu queria um pouco da opinião de vocês sobre o jogo de ontem do Sport. Eu comentei, já falei demais sobre o jogo. O Carlalho comentou agora há pouco também, mas o Roberto narrou o jogo ontem, né? Alexandre, como é que você viu o jogo do Sport, a vitória? Tem até uma mensagem aqui do Vinícius de São Martinho, ele diz o seguinte: olha, eu quero ver o Sport sempre que ele tenha 25% da posse de bola, mas ganha o jogo.
É interessante.
E ontem foi
o que mais chamou a atenção, né?
No primeiro tempo foi 69-31, no segundo tempo foi 70% de posse de bola pro Grêmio.
Exatamente. Aliás, esses números, se a gente for, eu estava ouvindo ontem a análise do PVC, né, ele falando sobre isso, ele disse que pelos números, sim, o Grêmio, né, seria
foi
o grande,
superior, né?
Superior.
E antes do jogo ele disse que o Grêmio ia golear.
Agora ele falou que, por merecimento, o Sport. E é interessante essa análise
eficiência,
dele.
Né?
Eficiência, finalização, vai lá duas vezes.
Soube se defender.
Pouca chance de finalização. E quando tem, vai lá e finaliza, soube se defender, organizou o time. Aliás, os jogadores do Grêmio fizeram essa análise, né, Marcel? Que um time que soube fazer os gols e soube depois segurar o resultado, se defender, fechou.
Sofreu um pouquinho, né?
Sofreu, foram muitas chances. Sofreu na reta final, sofreu bastante. Mas soube, com o Poli tendo uma boa atuação, né? Voltando pro gol. O Maílson, creio que vai voltar bem mais motivado, né? Dá esse tempinho aí pra, até pra apagar essa situação ruim que ficou com a imagem dele do trabalho lá, com falha e tal. Então o Poli volta pro gol, o Sport tem um jogo fora de casa interessantíssimo, vence o Grêmio, é nada mais nada menos que o Grêmio, né, na arena do Grêmio, muito difícil vencer lá dentro, mas a gente sabe que isso dá um certo moral para a sequência da competição. E já dá
ontem,
cara...
ontem o Marcelo puxou um dado interessante, que dos 10 últimos jogos, o Sport só perdeu 2 vezes pro Grêmio, os últimos 10 encontros deles... Perdeu um de 5-0, é bem verdade, né? Aquela de Luxemburgo.
Exato.
Mas perdeu pouco.
Pior, Marcel, nos 6 jogos realizados nessa arena Grêmio, essa arena nova, o Sport ganhou 3 e perdeu 2.
Foi. Pronto, esses 2 aí, né?
Nem contra o Inter, rival local, o Grêmio tem números assim, inferiores.
Inferiores, o Sport ganhar 3 e perder só 2.
Interessante, né? Anulou o Diego Souza, o Diego não fez muita coisa, né? Não conseguiu marcar. Mas
quando aquelas piruetas, aquelas peripécias.
O Diego é uma figura, né? Ele sempre elogia o Sport, né? Ele sempre faz aqueles elogios, é um marketing muito forte. Ele gosta também do Sport, foi um clube que tratou muito bem ele. Inclusive teve uma história.
Ele jogou aqui bem aqui também, né?
É ídolo, né?
Chegou a seleção torcida por aqui.
Sim, fez. Aqui ele teve. Foi artilheiro, teve vários feitos positivos, isso, obviamente, que ele leva.
Deixa eu fazer uma pergunta pro Roberto, que eu lembrei na jornada ontem, Roberto, depois com o Marcelo. É. O Sport decidiu com o Grêmio aquela primeira Copa do Brasil, vocês lembram, de 89.
Isso.
Né? E o Roberto fez o jogo, eu acho.
Tava lá.
E teve uma garfada legal naquele jogo, né? Com o Edinho, né?
Porque o Sport com o empate era o campeão.
Um empate com gols, né?
O empate, o jogo seria 2-2, quer dizer, se o pênalti fosse convertido, se o pênalti fosse marcado
e depois
convertido, o jogo seria 2-2. Foi 2-1 para o Grêmio. Então, houve, rapaz, aquilo foi um absurdo. Quem chutou a bola foi um ponta chamado Barbosa, que veio do Palmeiras para o Sport. E ele chutou da entrada na grande área. Na entrada da pequena área, o Edinho levanta o braço esquerdo, ou direito, sei lá, não me lembro bem. Faz muito tempo também, né?
89, né?
89. Tem 30 anos, né?
É.
31, né? É, ou 32.
Eu não era nem nascido, né?
Não?
Nereu Pinheiro era o técnico do
esporte. Era o treinador. O Nereu iria ser o campeão da Copa do Brasil, da primeira Copa do Brasil. Que foi
São 40 anos, Roberto.
Não, hein? Não. 89, não. Não.
31, né?
São
31 ou 32, sei lá. Mas o Edinho que foi zagueiro da seleção, zagueiro do Fluminense, ele levanta o braço e joga para escanteio. E o juiz deu tiro de meta.
Cuca jogava no Grêmio.
Cuca jogava no Grêmio,
Ele fez um gol, né?
Eu não me lembro se ele fez o gol.
Ele fez um gol nesse jogo.
Eu sei que o Mazzaropi, era o Mazzaropi mesmo?
Era.
Goleiro do Sport? Não, era.
Não, goleiro não, Mazzaropi do Grêmio.
Goleiro do Grêmio. Ele abafou a bola na trave, foi do escanteio, o gol do Sport. Ele abafou na trave
e a bola entrou.
Deu um tapa e a bola entrou.
Deram gol contra dele mesmo no jogo.
Foi. Depois o Mazzaropi. Depois ele veio pro Náutico, exatamente. Mas, rapaz, foi um pênalti absurdo, nós reclamamos, mas ninguém disse nada, a imprensa não disse nada.
Hoje com o VAR seria, né?
É, agora, né? Veja, essa questão que Roberto está falando é interessante, porque eu estou acompanhando desde cedo todos os programas esportivos e eles estão massacrando a questão do VAR sobre o gol anulado
do São Paulo,
né? Falaram isso o tempo todo. E em nenhum momento pararam para falar que o VAR acertou a favor do Sport, porque a bandeirinha lá, que é uma boa bandeirinha, Catiúcia, né? Mas ela errou muito feio. Jogador do Sport, Patrick, estava 1,5 metros atrás da linha.
Ô, Carvalho, agora, ela anulou. Sabe por que ela erra? Por essa recomendação de levantar. Depois ela deixa concluir o lance e levanta. Que aí o VAR corrige se errar, entendeu? Ela arrisca,
pois,
né?
Pois é, mas se ela, por acaso, se ela não tivesse levantado, o VAR também ia analisar o lance.
Claro.
O problema é que a convicção dela foi que foi impedimento. Não foi, né? Imagina sem o VAR. Imagina se o jogo
foi o que eu pensei agora, viu, Carlão?
O Sport iria perder esse jogo.
Imagine só se não tivesse o VAR, o Sport teria realmente ser prejudicado, né? Acho que os árbitros também têm que ficar bem preparados, né, pra isso, têm que agir em conjunto com o VAR, para não ficar esse tipo de indefinição.
Mas o VAR não precisa apitar, não, Alexandre. O trio dentro do campo tem que fazer o papel dele. O VAR é só uma ferramenta para corrigir, caso aconteça o erro. Aqui tá o seguinte:
foi perfeito.
Aqui tá como se tivesse que usar o VAR. Tem que errar para usar o VAR, não é?
Marcel,
não é,
ontem não é assim. Foi perfeito. A questão do pênalti do Sport não durou 30 segundos.
Foi.
Esse gol também não durou 30 segundos. Ou seja, ontem foi muito bem.
Foi
o
rápido.
Emprego é isso que você falou. O problema, se a tecnologia, eu vou ter que parar, vou ter que ficar debatendo 5 minutos, segue o lance, é o que o árbitro colocou dentro de campo. Ontem, até com a tecnologia, até hoje eu não vi onde teve esse impedimento do São Paulo, por isso que estão repetindo tanto.
Tem,
mas
não.
Na questão do jogo do Sport, a demora foi aceitável, 30 segundos só.
Inclusive, verdade. Fizeram uma linha troncha. Eu caí na risada. A linha, ela tá torta quando chega no jogador do São Paulo, querendo dizer que ele estava na frente. O ombro dele estaria na frente, ó. Aí eles dão uma entortada na linha, porque eles fizeram uma linha vermelha embaixo e um azul em cima. Aí essa linha azul em cima, ela tá torta, indicando que o jogador tá na frente. Não tava. É uma coisa absurda. Mas sim, aí você falou nesse pênalti de Edinho, por quê, Marcelo?
Não, porque eu tava lembrando ontem que essa história de confronto Sport e Grêmio, ela é antiga. Sim. O Sport sempre jogou bem lá na Arena do Grêmio, no Estádio Olímpico antigo, e agora na Arena do Grêmio, né?
Exatamente.
É um confronto que eles, quando se encontram, sai faísca.
O jogo seria... O Sport deixou de ganhar a primeira Copa do Brasil. Poderia até não ganhar, poderia até não perder o pênalti e tal, mas quando não acontece o pênalti, a gente supõe o quê? A gente supõe que todo pênalti vai ser gol. Não tá mais assim. Os goleiros se prepararam bem e estão pegando muito pênalti. Mas é é meio gol. É meio gol.
É verdade. Olha, vocês acham...
Marcelo, antes, se você ouviu o Carlyle também sobre o jogo, chamar a atenção a declaração do Patrick, né? Quando ele é questionado sobre esse time do Sport, acertando, vencendo o Grêmio fora de casa, ele chegando a dizer que o técnico, né? O Jair Ventura, tira o grupo da zona de conforto. Então isso
deu uma balançada, né?
Deu uma chacoalhada lá, deu uma conversa
diferente.
Sacode
o grupo, né?
Sacode o grupo. Tirar da zona de conforto significa o quê? Talvez, não sei, ficam várias interpretações.
É conforto que não tinha, né?
Cobrava,
conforto,
né?
Não tava na zona de rebaixamento, na lanterna.
Lanterna.
Ele fala
na lanterna. Zona de conforto. Ele dá uma remotivada no grupo.
Comodismo, né? Ele colocou no comodismo de jogar da mesma forma e não atingir o êxito, né? Chama muito a atenção isso. Talvez o Daniel não tivesse cobrado a essa altura, mas o Jair chega, cobra e dá uma organizada no time.
Deixa eu trazer uma discussão para vocês aqui em relação a esses lances de impedimento. Eu tenho um amigo que defende piamente que a regra número 11 devia ser extinta. Não tem impedimento. Jogador que se virasse para marcar. Ia melhorar o futebol, ia ser menos polêmica, mas é tudo que a Board não quer, né? A International Board quer que tenha mesmo essa discussão. O Avelange defendia isso, né? O futebol sem a discussão do dia anterior não é o futebol. Vocês acham que essa...
Isso é uma desculpa para permanecer no erro.
A regra de impedimento, ela ajuda mais que atrapalha? Ou atrapalha mais que ajuda?
Faz parte do futebol, Marcel. Toda vez que tiver polêmica, ia dizer, o problema é a regra. Não, o problema não é a regra. O problema é o uso errado dela. Isso vem acontecendo. E você vai ver, daqui a pouco, a Série B e a Série C vai ter cada problema de arbitragem. E aí vão dizer, tá vendo, se tivesse o VAR... O problema não é o VAR, não. O problema são algumas pessoas que ainda não sabem operar o VAR.
E todo ano acontece isso, né? Esse problema de arbitragem, de regra não marcada, enfim, não colocada em prática. E nessa questão do impedimento, Marcelo, que você perguntou aí, eu acho que não, porque senão todo atacante vai ficar lá na banheira, né? O tempo todinho, se acaba a regra do impedimento.
O atacante, como não tem impedimento, ele não tem banheira.
Ficaria lá o tempo todinho dentro.
Sim, da mas área. Mas aí alguém ia acompanhar, entendeu? Ele, o jogador, o defensor deixa porque está impedido, mas se não for, não tiver essa regra, tinha que ter alguém com ele, entendeu?
Claro. Se o time quiser deixar três atacantes lá na entrada da pequena área do adversário, ele vai ter três zagueiros também, vai diminuir o congestionamento ali na intermediária.
Eu tô para confundir, o objetivo do futebol que é fazer o gol, essa regra tá para impedir o gol.
Não, rapaz, é muito complicado. Eu não.
Entendeu?
Eu não tiro a razão da menina, não, porque tem tanto marmanjo aí.
Errando também.
Também errando nesse impedimento.
Não.
O impedimento, o cara tem que ter olho de caranguejo.
É difícil. Eu acho que há um exagero, por exemplo, se a gente colocar aqui o jogo do Santos, ombro, gente, né? Um pedacinho do ombro, nariz de impedimento.
Meia cabeça teve naquele outro jogo.
Não importa. Um milímetro é impedimento.
O VAR tá lá
pra ver. Mas aí vem que me diga, Raio, um milímetro é brincadeira, é um milímetro.
É difícil. Mas tem que partir de uma premissa. Então um minuto, um milímetro, um centímetro não é impedimento. Aí, quando for dois, aí falou, mas agora são dois. Mas se um não é, dois também não pode ser. É só ver o tênis. O tênis tem até uma câmera que vem no zoom. O vôlei também está assim.
Mas é difícil de ver, Calale.
Não, é difícil, por isso que bota o VAR.
Um milímetro, eu acho que o VAR não detecta um milímetro, não.
Eu evito até falar de questão de arbitragem, principalmente jogo Série B, Série C, perdoa até o árbitro. O erro da bandeirinha de ontem, claro que para ser perdoado, não é nem questão de ser perdoado. Não é para ter uma crítica mais contundente, porque a velocidade do jogo hoje é muito maior do que a capacidade de um humano. Agora, você operar o VAR errado, você ficar chamando o VAR, tentar apitar de uma cabine em vez do árbitro dentro, esse é o problema e dá para ser resolvido.
No Brasil foi o seguinte, colocaram a ferramenta de equipamento, aí os caras acham que tem que usar. Não. Feliz isso. Do jogo que não precisar usar o VAR. Quer dizer que a arbitragem foi bem, que ela acertou. O instrumento está ali para você não usar. Ele é para não usar. Agora, caso necessário, se utiliza. Utiliza no lance de impedimento, utiliza numa falta, num cartão equivocado do árbitro. Pro bem da partida, para ter lisura no jogo, né? Mas os caras estão. O VAR tá aí, vamos botar ele para trabalhar.
Tem uma crônica aí do Sandro Meirelles.
A impressão é essa, viu, Marcel? Perdão, Alexandre. A impressão é essa. O cara tá lá dentro e disse: pô, vou fazer jus a meu salário aqui. Isso. Que eu tô recebendo. Sou árbitro FIFA, sou árbitro CBF1. Então vou ficar chamando o tempo todo.
E a câmera mostra o pessoal lá na cabine, né?
Tem uma crônica hoje, viu, Carvalho? Não sei se você viu do Sandro Meirelles. Tá aí na matéria postada, que diz o seguinte: o tema é Somos Todos Reféns do VAR. Aí diz: enquanto houver futebol, vai existir polêmica. Enquanto houver o VAR, haverá
mas
vida.
Não era pra ser.
É o que ele diz.
Não era pra ser. O árbitro era, tem que entender, ele tem tranquilidade pra apitar o jogo, seguindo ali as regras. Verdade. Se ele errar, aí sim se recorre ao equipamento pra ver se foi falta dentro, se foi fora da área, se não foi, se a bola entrou, não entrou.
A turma tava querendo punir o Marinho lá, né? Porque ele faz o sinal do VAR, né? Estavam querendo puni-lo por causa disso e porque ele disse, né? Vai ver no VAR agora. E o VAR
vai logo lá. Dele.
Tem uma recomendação que você não pode pedir o VAR, porque significa que você está atrapalhando a arbitragem, né? Ele poderia ter tomado o cartão amarelo. Tá tendo agora os playoffs da NBA, eu gosto muito de basquete, tô vendo. São três árbitros numa quadra com dimensão muito menor do que o futebol. Como se fosse uma grande área.
Eu gosto também.
Um pouquinho maior. E mesmo assim, tem um VAR lá e os três vão lá.
E muita comunicação, né?
Exatamente, para rever alguma dúvida. Então, assim, tecnologia faz parte, chegou. Não adianta brigar contra ela. Agora tem que tentar melhorar.
O João do Ibura está dizendo que colocaria Thiago no lugar de Jean. Ele é canhoto, um jogador de intensidade, pois o Jonathan e Jorge Henrique, o futebol vai ser lento e emperrado. Jean Carlos tem uma proposta forte de um clube de São Paulo, ele está dizendo aqui. Olha, é o ouvinte que está falando, né? O Antônio Gabriel disse que não tem nada disso, não tem proposta, não tem nada. Vocês acham que pode ter por trás uma proposta dessa história da retirada dele do jogo?
Ele é o melhor jogador do time do Náutico.
Oi, Carvalho.
Ele está recebendo proposta, o Náutico está recebendo proposta. Mas como o próprio Ítalo falou, e o empresário para Antônio, o contrato é bem amarrado. O Náutico renovou no final do ano passado o contrato, colocou mais 2 anos e com a multa rescisória alta.
Que venham propostas, quem ganha é o Náutico também.
É o que ele disse para Alexandre, olha, se vier a proposta e for bom financiamento pro clube, pro jogador, o Náutico avaliar e acertar.
É, e ele não falou só no caso
do Jean,
não,
do Jean, qualquer atleta.
Qualquer atleta, né?
Generalizou.
E ainda colocou de forma bem tranquila, o Náutico é um clube de negócios, assim como outros clubes, né, que estão negociando atletas. Agora, Marcelo, eu acho até que é quase que inevitável um clube aqui de Pernambuco ter jogadores sondados e especulados, porque a gente vê um mercado em efervescência, né? Há um mercado aberto. A pandemia não acabou ainda, não, logicamente que ainda persiste, com muita dificuldade aí para atleta, tem atleta ainda sendo testado, tem clube tendo dificuldade com a Covid, mas há um mercado também, né? Em efervescência. Muita gente precisa de jogador, as competições estão correndo, as séries, as três divisões, a série
D. E os clubes de Série A, eles têm dinheiro para investir.
Sim.
Não tem
sim.
Os nossos aqui, né?
Percebe uma deficiência, vai lá e contrata, faz proposta. E tem clube com poder financeiro, até na Série B também, né, Marcel? Tem clube muito mais organizado do que o Náutico, a gente sabe financeiramente falando. E o atleta, obviamente, que coloca na balança, o clube também vê se a negociação é a melhor possível. É. Lógico que o Ítalo falou que os contratos bem amarrados significam o quê? Que tem multa rescisória. Se tem alguém querendo pagar e o atleta quer deixar o clube, vai acontecer, né? O que chama a atenção dentro dessa questão de querer deixar ou não o clube foi o Sander, né? Em conversa lá com a diretoria, não era só questão salarial, eram outras questões que o presidente deixou bem claro, mas ele topou ficar, então chama muita atenção sobre isso. Às vezes uma insatisfação.
O Luciano jogou melhor que ele, o menino jogou, da base.
Né? É. Vamos continuar brigando pela posição.
Eu achei que ele deu um espaço danado ontem.
Mas ele teve que apoiar, né?
O Sander também estava dando, tem que cobrir, né? O Sander também estava marcando ninguém.
Não, dizendo que... Eu não estou dizendo que um é melhor que o outro.
Não, eu não disse que ele foi perfeito também, não.
Justamente pela característica dele.
Ele jogou melhor que Sander.
Ele só faz uma besteira quando o cara vai para contra-ataque.
Ele deu muito espaço. Claro que o volume de jogo do Grêmio era todo pelo aquele setor. E a culpa não foi só do Luciano, não. Ele não teve ajuda, tanto é que no segundo tempo o técnico tentou colocar Mugni, eu achei até de forma precipitada, porque Mugni não tem intensidade nem ofensiva nem defensiva, ele poderia ter entrado um pouquinho depois, mas ele não conseguiu corrigir aquele problema, não. E falar em jogador insatisfeito, Messi vai ficar no Barcelona, né? Acabou de dar entrevista e meteu o cacete no presidente.
Pomba, não... O centro contratou o diretor internacional para resolver isso.
Vão tirar o presidente e o Messi fica.
Pois é, Roberto, você falou algo interessante. Quem é o maior, Bartolomeu ou Messi?
É Messi.
Messi, não é? Quem a torcida queria que ficasse? Messi. Quem joga bola? Messi. Mas quem é o presidente do clube? Então você não pode quebrar essa hierarquia. Messi disse que ele foi mentiroso, não cumpriu palavra, tenta falar com ele e não consegue. Enfim, o problema é que Messi quer ser, além do craque técnico, quer ser o presidente.
Rasgou
também.
Rasgou o verbo quando
então,
o presidente.
Então isso é perigoso.
E o presidente disse, se ele disser claramente que sou eu o problema, eu saio, não foi?
Foi.
Não teve isso?
Foi.
Foi, ele não disse quando, né? A eleição é em março, ele pode sair só em março.
Vão tirá-lo, né? Mas ele disse que renunciaria. Foi o tempo que ele usou, né? Se ele disser que o problema sou eu, renuncio.
Tem duas questões aí, né? Se o Messi sai por causa dele, eu acho que dificilmente ele continuaria também. Aí sairiam os dois, ele tá colocando na balança, né? O Messi
pressionou para.
Naturalmente ele sai, né?
Roberto.
Fez muita besteira esse presidente.
O Bartomeu, o pessoal do Central buzinando no ouvido dele o tempo todo também. O cara não resiste.
Muito dinheiro, né?
É muito dinheiro. É dinheiro demais.
Muito dinheiro envolvido.
Não,
e
ele foi bem claro. Ele disse que ia ficar só para não ter a briga na justiça. Ia ficar insatisfeito. Mas você tem. Aí eu quero fazer uma relação só o futebol brasileiro, jogador brasileiro. Alguém tem dúvida que Messi, quando vestir a camisa e entrar em campo, vai voltar a jogar o fino da bola? Ou ele vai jogar mal para poder criar um ambiente para ser negociado?
Essa adivinhação acho que é a primeira aí opção. Eu não entro nessa adivinhação, não. O cara tá ficando arretado da vida. Tá ficando meio forçado, né, galera? Porque tem uma cláusula. Que o Barcelona não tá aceitando essa cláusula de saída dele sem pagar multa.
Ele, 700 milhões, né?
Ele disse que não tem essa multa. Que essa multa terminou.
A própria Liga já disse que o Barcelona tem razão. Tem razão. E aí Messi, ele tá falando, tudo bem, eu volto a jogar, mas no dia 30 de junho de 2021 eu saio. Ou seja, tem um ano aí para poder fazer as pazes, ou então o Barcelona negociar a Messi para não sair sem dinheiro, ou para tentar um acordo para renovação. Mas eu não tenho dúvida que Messi vai ficar, mesmo insatisfeito no começo, ele vai voltar a jogar bola. Não vai fazer biquinho, beicinho.
O que tá pegando?
Como o Vampeta falou, eles fazem que me pagam e eu faço que jogo.
É, eu finjo, né? É, foi fingir, né? Fingem que pagam, eu finjo que jogo, né? É. O Messi tá fazendo uma conta lá de trás e o Barcelona faz a conta pós-pandemia.
Exatamente.
Pós-pandemia, não, durante a pandemia, porque teve a paralisação e tal. Aí o bicho tá pegando aí. O Barcelona disse que tem razão porque o contrato não terminou, porque parou o campeonato, não teve, né? Enfim.
É uma coisa para uma longa discussão, né? Porque se parou, parou por causa. Mas não tem nada a ver com a paralisação. A paralisação.
E o contrato vai até aquele dia, né?
O contrato continuou correndo.
É, o Messi não quer mais tomar 8-2.
Também não quer, exatamente. Não quer. Agora, olha, sobre o jogo de ontem ainda, só uma chamuscada rápida.
Habla, hombre.
É, quem esperava que o Sport dominasse o Grêmio, desse uma pressão no Grêmio e ganhasse o jogo com tranquilidade, não acompanha futebol, não sabe o que é futebol, não.
É, e não tá vendo.
Hein?
E não tá vendo o Sport e Grêmio jogarem, né?
Exato. O Sport tem um time que ainda não é um time pra se dizer, olha, vai ficar na primeira divisão. É isso aí. Não se pode dizer ainda. Foi uma vitória espetacular, uma vitória surpreendente para o mundo futebolístico de uma maneira geral. Entendeu? O Grêmio tem jogadores excelentes e ganhando muito bem. Então aquela pressão que o Sport sofreu é absolutamente normal. E marcou, teve sorte, não levou gol antes do Grêmio, fora aquele gol.
E outra coisa, Roberto, jogando com aquela postura, ele sabia que sofreria.
Claro,
né?
claro.
E a proposta do Sport foi defensiva para jogar reativamente.
Mas não sofreu
tanto, né? Hein?
Sofreu uma hora e meia.
O time do Grêmio é muito bom.
O Roberto falou, tem toda a razão. É, eu concordo com o que o Roberto falou. É, ninguém esperava, ou não poderia esperar, um milagre o Sport começar a jogar bem. E que fique isso bem claro para os torcedores e para os próprios jogadores. O Sport não jogou bem. O Sport jogou
fechadinho. Ele jogou bem na marcação, né? Ele fez uma marcação.
Na marcação, mas mesmo assim, veja, Roberto. É, ele tinha jogado bem na marcação contra Santos, contra São Paulo e até contra o Atlético. Mas nessas partidas, ele falhou um lance naquele Santos e São Paulo, Maidana e Sander, né? E aí acabou tendo gol. E ele não teve força lá na frente. Ontem, ele teve um lance muito parecido. Ele falhou no gol que o Sport levou. Foi um passe de bola, um passe com a bola passando nas costas de Maidana de novo. Se bem que Maidana fez uma partida muito regular.
É, mas ali não tinha.
Mas bastou um lance para tomar um gol.
Ali a marcação deu uma afrouxada, porque os zagueiros do lado esquerdo de Maidana estavam todos lá na frente. Aí ficou aquele espaço ali pelo meio. Eu acho assim, o Sport era lanterna quando entrou em campo, entendeu? Lanterna do campeonato. Um time com ataque muito limitado também. Então eu acho que foi uma vitória daquelas que ninguém espera, e o sofrimento foi absolutamente normal.
Verdade.
O time, aliás, do Grêmio é melhor. É,
Marcel, Roberto e Carvalho, não esqueçamos que Vanderlei, Kahneman, Orejuela, aí vamos lá, Thiago Neves, Diego Souza,
Jeromel,
você vai avaliar esse time como ruim? Não, ele não é ruim, ele não tá jogando.
Né? É muito bom. Ele jogou, mas ele jogava.
Um Cebolinha, mas tem outro Everton.
E o Grêmio não jogou mal, não. O Grêmio fez o futebol dele. O Grêmio não botou a bola pra dentro.
Exatamente.
O Grêmio dominou, atacou, criou, chutou. Agora, tem uns chutes errados também, entendeu? Mas é assim o futebol, né?
Teve alguns erros, por exemplo, ter colocado Thiago Neves e não o Jean-Pierre. Ele ter forçado muito, e o Sport forçou isso. Ele jogar pelas laterais e jogar bola na área.
O PP também.
Do Sport no jogo aéreo estava muito consistente. Foram mais de 50 cruzamentos.
O PP na frente, né?
É. Olha, foi absolutamente normal, e a vitória foi uma vitória surpreendente. Eu penso, quando o Sport fez 1-0, eu fiquei pensando com meus botões, eu acho que vai ser uns 3-1 para o Grêmio. Quando o Sport fez 2-0, eu disse, pode ser que termine 2-2. Eu pensando comigo, pode ser que termine 2-2, porque aquela pressão, aqueles ataques todos, acaba resultando em gol do adversário que ataca, que chuta, que entra, entendeu? Mas às vezes não, e foi a noite de não ser, de não acontecer, entendeu? O Sport deu um salto na classificação, e o que a gente está torcendo é que o técnico encontre ali uma maneira melhor de tirou a bola da grande área, armar contra-ataque. Os caras erraram.
Exatamente.
Você falou isso, Carlyle.
Tem que melhorar o passe, né?
Erraram muito passe. Pegava a bola, entregava de presente. Tudo nervoso, agoniado, tocando de qualquer jeito. Entendeu? Isso aí é que precisa corrigir. Para ver se vai lá na frente também. Para tirar o sufoco, né?
Marcelo, é verdade.
Se
o
você
elogiou muito
o Betinho, joga ontem, sendo reativo. Você tem que ter uma reação. E quando você marca e não tem essa reação, você dá a bola para o adversário o tempo todo. O Sport vem fazendo isso nos últimos jogos. Agora, contra o Goiás, dificilmente o Sport vai jogar com essa postura, né? É o Goiás que vai jogar fechadinho, até por ser na ilha e o Goiás sendo lanterna. O Sport vai ter que propor um pouco mais.
E o cuidado vem aí, né? Porque você pega o Goiás, aí vai reabilitar o Goiás? Não, tem que fazer o dever de casa.
O PVC elogiou o Betinho, foi?
Eu tava dizendo aqui, viu, Carlyle, pro Maciel, que o PVC disse que o Betinho foi um dos principais jogadores da vitória de ontem do Esporte. Já pensou?
Primeiro tempo
não, aquele menino surgiu bem.
Ele voltou a cair, voltou a errar muito passe.
Você lembra que ele jogou pelo Corinthians, a Copa São Paulo, né? Não foi? De 2017 ou 2018, não foi isso?
Foi Marquinhos.
Betinho não, né? Betinho foi de onde?
Betinho não.
Ele tava na Série B, né? Jogou Série B,
foi,
né? Mas ele me surpreendeu também, ele jogou bem ontem, jogou bem. Olha, o professor Francisco, pesquisador, está pedindo aqui para a gente indicar para ele. Alguém tem uma indicação literária sobre tática de futebol, posicionamento de jogadores? Vou lhe indicar três, viu, professor? Coloque aí no seu caderninho. Aprendemos juntos conceitos do futebol moderno, futebol, arte e ciência, e as táticas dos campeões. O seu time vai jogar demais, viu?
Leia também a biografia de Guardiola, a de Klopp. A
pronto, de tem várias. Muita. Aí tem os técnicos, né? Tem os conceitos, tem o conceito deles, né? Mas esses são mais didáticos aqui, dá pra ele estudar e montar um time e ganhar campeonato. Entendeu? O Centro não leu ainda esse livro, o Centro Limoeirense, por isso não ganhou nada, mas.
É verdade.
Um dia vai ler.
Tá difícil pra ele.
Concordo.
Um dia vai ler.
O Centro vai entrar na segunda divisão. Como é que tá o gramado? Tem gramado lá, Marcelo?
Tem gramado. Tem? Tapete.
Eita,
e estamos importando grama da Europa.
Que legal.
Pra gente fechar rapidinho, que tem um bloco que tá estourado. O Santa continua sem lateral, o Santa Cruz, né? Não tem ninguém na base que entra na lateral esquerda do Santa Cruz, não, gente?
O Célio tá voltando aí, pode ser utilizado na função.
Do lado esquerdo, né?
Mas não tá voltando, né?
Agora,
o zagueiro
não sei,
por lá, ele até Carvalho fecha, mas vai precisar de apoio.
Aquele time da base do Santa Cruz.
Atenção.
O time do Santa na Copa São Paulo não foi um time que foi bem lá com laterais, meias, atacantes.
Mas você sabe que o Itamar já teve 5 atletas dessa base que vem que ele não utilizou, né? Colocou aí à disposição para negociação, para empréstimo, ele não quer aproveitar. Então, como ele tem o crédito
paciência, hoje,
está vencendo, exatamente. O Célio já foi na função, não sei se o Carvalho pode fazer essa avaliação mais apurada, se ele chegou a comprometer. Na análise que
não
a gente
comprometeu,
fez.
Não, né? Até chegou na área adversária, participou de cruzamento pro gol. Acho que no Clássico do Esporte foi ele que deu o passo para Pipico.
Sim.
Mas não é aquele lateral de intensidade, né? É aquele zagueiro que joga pelo lado, compõe bem o setor defensivo, mas o Santa Cruz vai precisar, a partir de agora, mais ainda de laterais que vão para frente, porque os adversários estão vendo que é o líder invicto, vão se fechar cada vez mais. E o Santa Cruz não pode se dar o luxo de ter apenas Júnior jogando improvisado ou Célio jogando improvisado.
Carlyle, Maciel e Roberto, se demorar mais umas 2 rodadas, o Itamar volta a falar, viu?
Então, aí vocês vão ouvir. Mas se ganhar, talvez nem fale. Né?
Se ganhar, talvez ele não fale.
Tchau pra vocês, hein?
Tchau.
Goodbye, my friend.
Bom final de semana.
Sextou, Marcelo.
Muito de bola. E sextou pra todo mundo.
Final do segundo tempo.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.